Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio e deixar ali, no capítulo 32. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Deuteronômio 32, versículos 3 e 4. A mensagem de hoje, eu dei o nome de Por que Ele é Deus? Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. E é nesse tema que nós vamos investigar hoje. Deuteronômio diz assim, versículo 3. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Vamos orar. Pai querido, nos colocamos na tua presença, Pai, clamando pelo teu auxílio, pedindo que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e nos auxilie nesse tempo, Pai. Não é por poder nem por força, mas a tua palavra afirma que é pelo teu Espírito, Senhor. Nos capacita, Pai, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. Em nome do teu Filho que oramos e clamamos pelas tuas bênçãos. Amém. Esse texto de Deuteronômio, nós podemos dividir ele em três partes. Louvor ao nome do Senhor, quem ele é e como ele é. O texto afirma que ele é a rocha, ele afirma que o povo de Deus exalta o seu nome, e é isso que nós estivemos fazendo nesses momentos anteriores. Ele diz que Deus é fiel, é justo, verdadeiro, e tudo que faz é certo, e suas obras são perfeitas. O que isso significa para nós quando a gente recebe essas palavras da Bíblia para nós? Qual é a implicação dessa afirmação que o texto de Deuteronômio nos traz? Quando a gente observa a serpente sendo introduzida na história bíblica, no capítulo 3, no versículo 21, a gente observa que aquilo que a serpente faz para Eva é questionar a palavra de Deus. Ela fala para Eva e engana, falando para ela que a palavra de Deus precisa ser assim levada ao pé da letra. Será que foi mesmo isso que Deus disse? Um pouco mais à frente, ele fala para Eva e engana novamente, dizendo, certamente não morrerão. Essa voz da serpente, ela continua com um eco até ao nosso tempo, e até que todas as coisas sejam redimidas, ela ainda vai permanecer em nosso meio. Ela permanece em nosso meio naquilo que a gente assiste, ela permanece no nosso meio naquilo que nós lemos, está no pensamento do mundo, que a palavra chama de loucura, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ela está em todo lugar. E a nossa carne também nos engana. Ela também traz essa característica dessa voz lá do Éden, porque o nosso coração é terrivelmente enganoso, a palavra diz. E ele vai, então, encontrar uma forma da gente dar a volta nas coisas para que a gente possa, então, mesmo recebendo a verdade bíblica, e estamos falando para crentes, certo? Para que nós, como crentes, mesmo que a gente receba a verdade bíblica, o nosso coração vai tentar nos desviar daquilo para que a gente possa, então, encontrar uma maneira de cumprir com o nosso desejo e satisfazer o pecado. Essa é a voz da serpente que traz uma consequência para nós, não é? E na nossa própria carne também. E é interessante como que a opinião pública, aquilo que teoricamente é politicamente correto, não é? Está untado, está mergulhado nessa voz também. Aquilo que é a pressão da opinião pública, que é imposta sobre a igreja, vai trazer uma tentação à igreja. E a tentação é que a gente ceda à opinião pública e que a gente passe a ouvir aquilo que a serpente falou para Eva. Será que morrerão mesmo? Será que foi mesmo isso que Deus falou? E nós temos que, como irmãos em Cristo, lutar contra essa tentação que já existe no nosso meio, que já está em todos os lugares. O mundo nos pressiona, o mundo quer nos colocar contra a parede, quer nos fazer se dobrar aos seus pés, o mundo quer que a gente receba o pensamento do mundo como verdade e que a gente rejeite a verdade revelada na palavra. Essa é a voz da serpente que está no nosso meio. Mas aqueles que creem em Jesus como Cristo e Senhor, que creem que Deus ressuscitou dos mortos no terceiro dia, esses, a palavra declara, que recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós mudamos, nós passamos a ser uma outra coisa. Como filho de Deus, o filho conhece o Pai. Então, a palavra declara que nós passamos, então, a conhecer esse Deus. Nós podemos chamar ele de Abba, Pai. E, como filhos desse Deus, nós temos, então, um dever perante a palavra, que é de procurar, em toda a nossa vida, conhecer mais e mais quem é esse Deus. Versículo 3 de Deuteronômio 32, ele afirma: exaltaremos o nosso Deus. Ele é o nosso Deus que nos resgatou. Ele é o nosso Deus que criou todas as coisas. Nosso, porque nós o conhecemos, é nosso Pai Celeste. E quem é o nosso Deus de acordo com as Escrituras? E nós vamos navegar aqui em vários textos. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar, mas são vários. Sugiro que anote, se quiser. Mas em Atos 4, 24, a palavra declara que Ele é o Criador. Em Apocalipse 15, 3, a palavra declara que Ele é o Todo-Poderoso. Em Abacuque 1, 12, a palavra declara que Ele é a rocha. Em Salmos 48, 3, Ele é nosso protetor. Em Isaías 6, 3, Ele é santo, santo, santo. Em Apocalipse 15, 4, só Ele é santo. Em 2 Samuel 22, 2, Ele é nosso libertador. Em Isaías 43, 3, é o nosso salvador. Em Jó 34, 10, é aquele que não peca. Perfeito. Em Daniel 4, 37, Ele é o Rei dos Céus. Em 2 Samuel 22, 31, é nosso escudo. Em Apocalipse 22, 13, Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus, não é? Desculpem. Quem é como o nosso Deus? Não há ninguém como nosso Deus. Se nós compreendemos que Deus é perfeito em tudo que faz, que o caminho dele é perfeito, como Deuteronômio declarou que ele é fiel, nunca erra, é justo e verdadeiro, então nós temos que receber a verdade dele com alegria. Nós temos que receber a verdade dele inclinados a nos submeter a ela, porque, afinal de contas, ele é perfeito. Então, se ele escreveu, é perfeito aquilo que nós temos na palavra. Reparem como a serpente é astuta. Ela ataca exatamente o coração da essência de Deus, a sua palavra. Nós cremos nisso? Que a palavra de Deus é pura e perfeita? Quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com alguma coisa que nos transtorna, alguma coisa que nos incomoda, que nos deixa nervosos com aquilo, irritados, que a gente não quer receber, que a gente não acredita que é assim, ou que a gente não compreende. Qual é a nossa atitude em relação a isso? Qual é o nosso reflexo? A quem nós vamos dar ouvidos? A opinião pública? A serpente? Aquilo que é mais confortável? É a nossa carne falando? A quem nós vamos dar ouvido? Reparem como que a serpente e a nossa carne agem em concordância e nos desafiam e tentam nos enganar. Como é que a gente lida com isso? Nossa carne é criativa. Automaticamente, quando a gente depara algo na palavra que nós rejeitamos, que não queremos nos submeter, que nos constrange, que nos confronta, a gente vai começar a criar justificativas, a gente vai começar a tentar contornar, a dizer que, afinal de contas, a minha situação é diferente. Você não conhece a minha situação. Eu sou diferente, eu sou uma exceção. Não é? A gente vai articular várias maneiras para que a nossa consciência esteja em paz. Para que a gente permaneça naquele estado de rebeldia. Porque, afinal de contas, a gente não reconhece isso como uma rebeldia. Não é? A palavra diz, faça isso ou não faça isso. Ambas as coisas... Não, espera. Não, mas talvez não é exatamente isso que a palavra quer dizer. E a gente começa, então, a lutar com aquilo que Deus está nos dizendo. E é interessante que nós não chamamos isso de rebeldia, não é? Quando a gente não recebe a palavra, a gente se defende. Afinal de contas, nós já investimos muito tempo para entender aquilo e para compreender e para estar em paz com aquilo. E, afinal de contas, a gente se coloca numa posição onde nós somos superiores à verdade de Deus. Não é? E essa é a tentação que Eva foi tentada. Não é exatamente isso que Deus está dizendo. Você realmente não vai morrer. Não é? Será que é isso mesmo que vai acontecer com vocês? E ela, então, é enganada. Né? Nós não chamamos isso de rebeldia, porque é muito agressivo para nós, né? Afinal, eu vou me chamar de rebelde? Será que nós, como crentes, como filhos de Deus, ainda podemos apresentar sinais de rebeldia na nossa vida com a palavra? Claro que sim. Porque, afinal de contas, se não fosse assim... No momento em que a gente se converte, pum, morremos, vamos para o céu. Porque, afinal, mas não é assim, não é? O nosso processo de santificação é um processo de mortificar a carne, de se despir do velho homem, que tenta nos dominar, que está influenciado pelo pensamento do mundo. Esse é um processo que nós temos durante toda a vida. E não é um processo que nós fazemos sozinho e que nós temos capacidade de fazer, como foi mencionado. É só pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, e é Ele quem vai concluir essa obra em nós. E é interessante pensar a origem disso é o nosso pecado. Então, nós temos que nos aproximar da palavra de Deus em arrependimento. Temos que nos aproximar sabendo que essa é a palavra de Deus, porque Ele é Deus. Nós não. Ele é Deus. E essas escolhas em que nós nos rebelamos, essas escolhas em que nós rejeitamos a palavra, e quantas coisas hoje lutam contra a palavra, quantas coisas, né? Pensamentos sobre família, sobre pais e filhos, maridos e mulheres, né? Entre esposa e marido, homem e mulher, sobre educação de filhos, sobre submissão às autoridades, não é? Sobre como usar os nossos recursos, sobre tantas coisas nos desviam dos princípios de Deus. E quantas vezes nós mesmos nos deparamos com a nossa vida sendo influenciada e dirigida por esses pensamentos, que a palavra chama de pensamento carnal, influenciado pela carne. E a palavra diz uma coisa que é: a mente carnal é inimiga de Deus. E é impossível nós agradarmos a Deus na carne. Não é possível. Então, se nós, que proclamamos que somos filhos de Deus, seguimos esse pensamento, não é? Ao invés de construir o nosso pensamento em cima dos princípios bíblicos, nós estamos efetivamente vivendo com uma mente carnal. Em vários aspectos da nossa vida, nós estamos efetivamente rejeitando a Deus. Naqueles pontos onde nos constrange, onde para nós é desconfortável, aquilo que efetivamente traz para nós um desequilíbrio da nossa paz, porque, afinal de contas, ela está fundamentada, essa paz, naquilo que eu fazia e faço e acho que estou bem, mas ela é contrária à palavra. Quando eu estou nessa situação, eu efetivamente estou escolhendo o meu próprio caminho e estou dizendo que Deus é mentiroso. Porque se Ele declarou algo contrário à minha prática de pensamento e de vida, Ele está dizendo que eu estou no caminho errado. Mas quando eu permaneço nesse caminho e rejeito a palavra, estou dizendo: Deus não sabe o que fala. Deus é mentiroso. Mas isso dói, né? A gente falar dessa maneira nos coloca numa situação complicada. Porque fomos resgatados por Cristo, não é? E cremos que fomos resgatados por Cristo, se somos filhos de Deus. Mas, infelizmente, a nossa vida, ela é um processo. A santificação é um processo. Leva tempo. Para que a gente conheça Deus, nós temos efetivamente que procurar conhecê-lo na palavra. Naturalmente, a palavra de Deus vai nos confrontar com a nossa antiga vida, com aquilo que é o nosso velho homem. E o que nós fazemos, então? Não é? Nos deparar com essa situação na palavra. A palavra afirma que o pecado impede a nossa progressão na fé, que a nossa maturidade cristã ela está dependente da nossa santificação, que nós temos que nos despir do velho homem. Quando Paulo fala a Coríntios, diz para eles que não podia falar com eles como se fossem crentes até, mas os chamas de irmão, mas que eles estavam tão mergulhados no pecado que não eram aptos a compreender as coisas. Então, a nossa persistência na rebeldia e não deixar para trás aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é para nós conforto, seja em atitude ou pensamento, que é contrário à palavra, são essas coisas que nos impedem de progredir na fé, que nos impedem de compreender as coisas do Senhor. E por isso a gente tem que clamar a Deus que tenha misericórdia da nossa vida e que nos ajude. E realmente temos que chegar ao Senhor em arrependimento. E é interessante que aquilo que a palavra fala e afirma para nós é que a serpente questiona Eva exatamente nesse aspecto. E desde então, desde aquele momento, nós somos suscetíveis a esse engano. Constantemente, no Novo Testamento, Paulo nos exorta a estar atentos, a ter uma mente alerta, a estar sóbrio. Nós somos pessoas que vivem no dia, não da noite, embriagados, com a mente dominada por aquilo que é do mundo, mas somos sóbrios no Senhor. Porque nós temos a luz, que é Cristo. Ele continuamente vai nos alertar sobre como nós somos suscetíveis ao engano, às seduções do mundo. E a única instrumento que nós temos não é a sabedoria humana, mas é a palavra de Deus, que vai nos capacitar a distinguir aquilo que é certo e errado, que vai nos dar discernimento para compreender se eu vou à direita ou para a esquerda, se o que eu faço é certo ou não, se eu devo ou não me arrepender. E é dessa maneira que o Senhor, então, trabalha em nossa vida. E quem somos nós para dizer aquilo que é certo ou errado? Quem somos nós para questionar a palavra de Deus? Deus é Deus. E aquilo que Ele diz é verdadeiro. Porque Ele é Deus. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 3. E diz assim: deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. Essa é a nossa natureza, infelizmente. Orgulho, soberba, arrogância. Porque são essas características que a gente manifesta quando se levanta contra a palavra. Estamos em orgulho, estamos soberbos, arrogantes, né? Achando que nós, meros mortais, sabemos melhor do que Deus. É um alerta de Deus para nós, para que a gente saiba como proceder como filhos de Deus. A palavra declara continuamente que Deus é justo e Ele retribui a todos de acordo com os seus atos. Ele fala que o justo já colhe em vida da sua justiça, quanto mais o ímpio. Então, nós em vida começamos já a colher daquilo que nós plantamos. Se plantamos no Espírito, colhemos no Espírito. Se plantarmos na carne, colhemos na carne, né? Deus vê todas as coisas e Ele não julga como nós julgamos. Porque a palavra afirma que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, né? Ele diz que os caminhos dEle são muito além dos nossos. E o julgamento de Deus, a palavra afirma que começa pela casa de Deus. Começa por nós. Ele é aquele que nos criou. E aquilo que Ele coloca para nós é aquilo que é melhor para nós. Mas Deus é um Deus misericordioso. E Ele não nos deixa no escuro. Ele nos instrui. E Ele nos mostra: se você for por aqui, vai morrer. Se você for por aqui, vai viver. Escolha a vida. Se você me rejeitar, dê as costas a mim, é isso que vai acontecer. Se fizer aquilo que me honra e que me agrada, é isso que vai acontecer. Ele nos ensina, Deus nos ensina o caminho que nós temos que seguir. Aí a pessoa pode dizer, então eu não vou ler a palavra porque eu não quero ouvir aquilo que é verdadeiro e vou permanecer na minha vida como está. Porque, afinal de contas, se eu souber, sou responsável por aquilo que eu souber, não é? E, de certa forma, ele é responsável sobre aquilo que ele souber. E é verdade. Entretanto, é uma tolice extraordinária que leva ele à morte. Não é? Porque significa que ele não quer receber aquilo que Deus tem para ele. Significa que ele não quer receber a palavra pura, verdadeira e perfeita que Deus tem para ele. Significa que ele é arrogante, soberbo e orgulhoso. E tem que se arrepender. E é interessante quando a gente observa a justiça de Deus, e muita gente pode dizer que Deus é injusto, e é sempre esse argumento: ah, mas se Deus é justo, por quê, por quê, por quê e por quê? Não é? Porque eles estão julgando a Deus pelo seu próprio parâmetro. Eles estão estabelecendo um julgamento de Deus. E estão dizendo: se Deus fosse justo, faria aquilo que eu estou dizendo que é justo. Quem somos nós para fazer isso com Deus, não é? Vamos lá para o Novo Testamento, Mateus 10. E vamos ver qual é o parâmetro que Jesus utilizou para explicar como ele, então, vai retribuir os seus servos. Mateus 10, versículos 40 e até o 42. E a palavra de Deus diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo, por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual à dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Reparem que escandaloso que é isso que Jesus está dizendo aqui, não é? Ele está dizendo para os seus discípulos: se alguém os receber, porque são meus discípulos, estão indo em meu nome, esse que o receber recebe a mim. Se vier um profeta e você acolher o profeta, naquela altura não havia Airbnb nem nada assim, não é? Então as famílias recebiam essas pessoas que estavam no ministério, nas cidades, e basicamente Jesus está falando: se alguém os receber como profeta, porque é profeta da parte de Deus, essa pessoa que o receber receberá uma recompensa, uma retribuição como de profeta. A palavra diz assim com o justo, e Jesus vai além. Ele fala: até um copo de água fresca entregue a um dos meus servos, porque é um dos meus servos, vai ser retribuído. Tem recompensa na eternidade. Que grande oportunidade que Deus nos dá. Nem todas as pessoas podem ir a todos os lugares e podem estar na obra e podem estar fazendo isso ou aquilo que, nesse caso aqui, os profetas e aqueles que viajavam, etc. Mas todos têm uma casa. Mas todos podem servir o irmão na necessidade dele. Todos podem dar um copo de água. Todos podem aliviar a jornada daquele que está na obra, daquele que serve, ou do próprio irmão. Porque ele está falando aqui, no fim, no copo d'água, é simplesmente a um dos seus servos, a um daqueles que servem ao Senhor, mas não por causa dele, porque ele é do Senhor, porque ele pertence à mesma cidadania celestial que eu, porque ele está indo em nome de Cristo, porque ele é um servo de Cristo. Então, vou servir a meu irmão. E a palavra diz que se nós servimos aos nossos irmãos, porque são irmãos em Cristo, porque nossos irmãos são co-cidadãos celestiais, então Jesus afirma: certamente não perderá a sua recompensa. E às vezes a gente observa determinadas posições e almeja aquilo achando que aquilo é uma grande recompensa, e é somente aquilo que eu posso fazer. Mas Jesus afirma: se receber um profeta, por ser um profeta de Deus, receberá retribuição como um profeta. Que consolo a todos nós, não é? E a gente tem que servir um ao outro. E é isso que Jesus está dizendo. E ele, em outro lugar, afirma que aquele que quer ser grande no reino dos céus, que seja o menor de todos. Não é? E ele era o exemplo disso. Vamos para Hebreus 6. E em Hebreus 6, nós vemos esse princípio sendo proclamado. E o texto diz assim, capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram seu amor. Vamos fazer uma pausa. Como trabalharam para Deus e demonstraram a Deus o seu amor. E aí ele continua: ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. quando nós servimos o povo santo nas suas necessidades, naquilo que aflige o povo, nós estamos servindo a Deus e nós estamos declarando a todos que nós amamos a Deus no serviço dos santos. E é interessante que colocar esse texto em conjunto com Mateus 10 significa que Deus é justo e está observando a cada um e sabe a intenção de cada um, porque Ele conhece o coração de cada um e sabe quando nós servimos a Cristo ou a nós mesmos. Quem recebe a bênção é abençoado na mesma, mas às vezes nós perdemos o galardão porque fizemos para nós mesmos e não para Cristo. Então nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que efetivamente se aproximar em humildade nas oportunidades de servir que nós temos, reconhecer que é a Cristo a quem nós servimos, por servir os nossos irmãos. E até um copo d'água fresca para aliviar o caminho do nosso irmão é reconhecido por Deus e traz frutos na eternidade. Que consolo que a palavra nos dá. Todas as coisas vão ser expostas, já são expostas a Deus, porque Deus vê todas as coisas, não é? Nossos pensamentos secretos, nossas intenções, nossas inclinações. Deus conhece tudo, não há como se esconder de Deus, é impossível. Então, quando nós nos deparamos com a palavra, e a palavra declara uma verdade, ou nos dá um comando, nós temos que lembrar quem é Deus e quem nós somos. E nós temos que lembrar que se a palavra nos diz aquilo que ela nos diz, é porque Deus é Deus e porque sua palavra é verdadeira. Voltando a Deuteronômio, no capítulo 7, um pouquinho antes desse que nós estamos observando, nos versículos 9 a 11, nós temos aqui uma exortação da palavra. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de facto Deus. Moisés está falando para o povo. Ele é o Deus fiel que cumpre por mil gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. É interessante ver que ele está lembrando. Reconheçam, ele diz ali, não é? Que o Senhor, seu Deus, é Deus. É isso que nós temos que nos lembrar quando a gente lê a palavra. Nós temos que reconhecer que o nosso Senhor é Deus e que aquilo que Ele diz é o seu desejo para nós, é o melhor para nós, é o melhor para todo homem. Mas a voz da serpente tenta nos enganar, ela tenta nos ludibriar. Ela tenta nos levar a um caminho contrário. Ela nos questiona e a nossa carne, em concordância com essa voz, também nos tenta a ir num caminho oposto. Então, aquele que se aproxima deve realmente crer que Deus é Deus. Aquele que se aproxima do texto deve primeiro, em oração, clamar a Deus para estar disposto a obedecer, para estar disposto a receber a palavra, para compreender a palavra. Não achar que pelo nosso próprio entendimento essas coisas vão vir. A palavra afirma que somente Cristo tira o véu das nossas mentes para compreender as coisas espirituais. Então nós mesmos somos completamente incapazes de compreender as coisas sem o auxílio do Espírito. Então não é um livro qualquer. Nós temos que nos aproximar a Ele com humildade, reconhecendo a nossa dependência do Espírito Santo para compreender para se submeter àquilo que Ele nos diz e para viver o princípio que Ele nos declara. Porque quando a gente chega no nosso texto e Deus proíbe alguma coisa, é porque é melhor para nós. É porque aquilo é correto aos olhos de Deus. Se a palavra nos limita a alguma coisa, é porque isso é certo. Porque isso agrada a Deus. Se a palavra de Deus escolhe alguma coisa, declara que Deus escolhe alguma coisa, é porque é justo e agradável aos seus olhos. Nós podemos ter contentamento na justiça de Deus, porque Deus é santo, e é puro e perfeito. E contentamento é estar satisfeito de que a justiça que Deus vai exercer sobre a nossa vida é pura e perfeita. Então, se nós merecemos disciplina, é porque é certo, é porque é puro e perfeito, e vai operar em nós aquilo que nós precisamos. Se nós colhemos bênção, é porque foi o desejo de Deus assim fazer para a nossa vida, para que a gente possa ser bênção também na vida de outros. Não é? Esse é o nosso desafio, de quando nós chegarmos à palavra, e se nós voltarmos ao texto principal inicial de Deuteronômio 32, e lemos novamente, com esse princípio em mente, nós vamos entender por que que Moisés trouxe essa afirmação. E vamos ler novamente, então, a partir do versículo 3. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Isso faz parte da canção de Moisés. Isso está no fim de Deuteronômio. Moisés está no fim de sua vida. Ele está dando as últimas instruções para o povo e ele quer que o povo se lembre daquilo que é mais importante. E aquilo que ele coloca é: lembrem quem é Deus. Lembrem que Ele é puro e perfeito. Lembrem que é a Ele que vocês devem louvor. É a Ele que vocês devem exaltar. É a Ele que vocês devem adorar. Lembrem quem Ele é. Que Ele é fiel, justo e verdadeiro. E isso deve ser, então, a nossa realidade. Deve ser o nosso dia a dia entre irmãos. Auxiliar um ao outro. Quando esquecemos, quando a nossa vida fica perturbada pelas dificuldades do dia a dia ou pelos conflitos que eventualmente podem nos assolar, encorajar o irmão a lembrar quem é Deus. Onde é que está o nosso consolo? Qual é a nossa esperança? Trazer a palavra para a gente ser encorajado. A palavra declara que Deus é um Deus do ânimo e da esperança. E ela está relatada para nós nas suas palavras, que são puras e verdadeiras. E nós podemos ter contentamento nelas, porque elas são justas, e Deus é justo. É santo, santo, santo. Então, a gente pode ter confiança de que aquilo que Ele nos declara na palavra é verdadeiro. E é exatamente essa confiança que o mundo vai atacar. É exatamente essa confiança que nós vamos ser tentados a esquecer. Se hoje você aqui luta com Deus e acha que pode permanecer nessa rejeição, se arrependa. Reconheça que Deus é Deus e é Senhor de todas as coisas. Clame por misericórdia. Peça ajuda. Peça ajuda a alguma outra pessoa para que ore por você, se arrependa, entregue, confie no Senhor. A gente hoje de manhã viu a vida de Manassés, uma vida que fez tudo aquilo que Deus rejeitava. Uma vida que foi contrária à vontade de Deus, que fez coisas detestáveis aos olhos de Deus, mas quando é capturado pela Babilônia, se arrepende, sinceramente se arrepende de seus pecados e se volta ao Senhor. E aquilo que ele faz na sequência quando é restituído ao reino, aquilo que ele faz na sequência quando volta para o seu reinado é eliminar todas as coisas que desagradam a Deus do seu meio. É jogar fora todas as obras mortas, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, a nossa vida, ela precisa ter essa direção. A gente precisa buscar aquilo que agrada a Deus. E a palavra está repleta de exemplos de vidas que, mesmo iniciando sua vida de maneira que desagrada ao Senhor, quando se arrependeram genuinamente, foram transformados por Deus e pela palavra e passaram a viver de uma maneira que honra ao Senhor. E é por isso que nós damos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém? É isso que eu gostaria de trazer a vocês e vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é refresco para as nossas vidas, Senhor. Peço que ela frutifique no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos auxilie, Senhor, a viver uma forma que Te agrada, Pai. Que a gente possa dar um testemunho de vidas transformadas por Ti, Senhor. Que a gente tenha coragem e tenha força e habilidade e ânimo, Senhor, para nos desfazer daquilo que Te desagrada, do velho homem, Senhor, e poder realmente, Senhor, dedicar a nossa vida para Te entregar como sacrifício vivo, agradável a Ti, Senhor. Que se alguém aqui, Senhor, ainda não Te conhece e não reconhece o Senhor como Deus e é rebelde contra Ti, Senhor, trabalha nesse coração, Pai, quebra esse coração de pedra, Senhor, que ele possa se dobrar aos Teus pés e reconhecer que somente Tu é Deus e Senhor de todas as coisas, Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor, que oramos e pedimos bênção para essa semana que se inicie, Pai. Que ninguém aqui seja seduzido, Senhor, por esse mundo, Pai, mas nos livra do mal, Senhor, que a gente possa, pelo Teu Santo Espírito, ser relembrado da Tua palavra e encontrar a saída de todas essas seduções que nos afligem, Pai. Em nome do Teu Filho que oramos, Senhor. Amém.